Há um dito popular que fala em estar entre a cruz e a espada, mas em Skyloft nós ficamos entre a espada e as notificações da FAI. Este é o Sidecast SS! Olá, Lactolata, diretamente de Lumpy Pumpkin, nessa mesa de boteco eu sou Sammy Fryer, vulgo Tueiro, e a grama de Faro Woods na versão do Switch é sempre mais verde.
Olá pessoal, eu sou o Anderson Henriques, o ex do Highlanders, e obrigado por dizer o óbvio.
Fala aí galera, aqui é o Felipe Ferraz, também conhecido como Shadow Link, e esse sidecast aqui vai custar preço total, embora não tenha muitas mudanças, tá?
Bom, hoje vamos dar uma pequena pausa na nossa série de sidecasts que nós estamos dedicados à franquia da Nintendo, essa nossa temporada do Papo de Milk Bar, pois vamos comentar sobre o The Legend of Zelda Skyward Sword HD, a nova versão do jogo que comemorou os 25 anos de Zelda, agora chega ao Switch no ano de comemoração aos 35 anos da série, e aqui nós vamos listar as principais novidades dessa versão, comparar com o jogo original e muito mais. Então puxa sua porção fortificada, uma sopa de abóboras no ponto e vamos papear! Antes de a gente começar esse papo propriamente dito, eu gostaria de reforçar a todos que estão nos ouvindo que nós temos um Papo de Milky Bar totalmente dedicado à versão original de Skyward Sword lá, da versão do Wii. Nós gravamos em outubro, curiosamente, isso é uma curiosidade muito interessante, a gente gravou em outubro de 2016, há 5 anos atrás, e 5 anos depois nós estamos aqui de volta para falar de novo de Skyward Sword. Mas nós temos sim um Papo de Milky Bar, o número dele é o número 25, totalmente onde nós desistimos de cabo a rabo todo o Skyward Sword, a versão do Wii, que basicamente é nossas opiniões sobre o jogo no geral. Não se preocupe que no finalzinho a gente vai acabar tecendo alguns comentários bem pontuais sobre ele, mas caso você queira ouvir um papo totalmente dedicado ao jogo no geral, eu recomendo que vocês escutem nosso Papo de Milky Bar número 25, e não se preocupe que na postagem deste podcast nós iremos linkar ele para vocês ouvirem lá. Mas, por exemplo, tanto eu como o Shadow, nós estávamos naquele papo onde nós emitimos nossas opiniões sobre o Skyward Sword, mas o Andy não teve a oportunidade de participar, então nós vamos abrir esse papo antes de nós falarmos da revisão em HD. Eu vou deixar um espacinho aqui pro Andy para ele dizer alguns comentários que ele acha da versão original da versão do Wii. Então, Andy, o que você achou do Skyward Sword original?
Bom, eu gostei bastante do jogo, mas ainda gosto mais de Twilight Princess. Aí fui observando o decorrer da jogada, né? Aí pelo trailer eu vi que ele era cartunesco, não chega a ser um cel shading, né? Como era o Wind Waker. Ele pegava, como é que explica? Esqueci agora a palavra, que pegava os personagens 3D.
Os modelos?
Os modelos, manequins, e foram cartunizados, né? Mas como eu disse, não a ponto de um cel shading. E a animação também ficou bem feita. Dizem que foi escolhido assim porque facilita bastante para renderizar cada área e todo o gráfico em geral, a engine do jogo. Aí, isso pra mim tá de boa. Também não vi muita crítica em relação a isso, não. Aí, antes de jogar, eu fui ver as análises dos reviews, até do nosso site mesmo, né? Aí teve uma crítica que o jogo só tinha 3 áreas. Só que aí não foi tão especificado como assim 3 áreas seria, né? Aí quando fui jogar o jogo, vi que na verdade eram 3 províncias, então tava tranquilo. Também já tinha dito as críticas que o jogo tinha menos dano que o normal é 8, né, antes da final. Aí vi que tinha menos, mas aí eu joguei Miniscape, que também tem menos dungeon, mas o jogo tinha muitas quests, side quest, e, ou seja, fazendo tudo isso, o jogo não ficava curto, então imaginei que Skyward Sword também não seria curto. Na verdade, foi bem mais longo que Twilight e Wind Waker juntos. Uma coisa que eu não curti é que não tinha um sistema de teleporte entre províncias, só dentro da minha província, ou seja, você tem que sair da província, subir, dar uma volta, descer de novo pra ir pra outro lugar.
Inclusive, isso foi uma coisa que eu e o Shadow, a gente chegou a comentar no nosso papo no 25 sobre os casos em geral, que essa problemática de teleporte, sempre tem que ir pro céu pra voltar, pra cair em outro lugar, isso realmente era bem chato.
E foi uma das coisas que eles não consertaram muito bem, né? Eles deram uma melhoradinha com o Amiibo, mas não...
É, não é bem definitivo e... A gente vai chegar nesse ponto, mas realmente não ajeitaram isso na versão HD.
É, inclusive, como você foi se vendo que não tinha muitas mudanças no remake, imaginei que essa parte do teleporte não seria mudada. Nem o teleporte e nem as lágrimas da... Lágrimas do que mesmo, hein, que eu esqueci?
A lágrima da alma.
É. Imaginei que não seria reduzido como foi reduzido em Twilight Prince, né? Pra quem não acompanhou ainda, no jogo original eram 16 lágrimas, no remake, no Wii U, caiu para 12. Bom, aí eu vi que a Fae não era carismática, isso também foi bastante criticado, mas é compreensível porque, afinal, ela é uma espada, né? Espada não tem sentimentos, vamos dizer assim.
O bicho comentou sobre isso, a gente chegou à conclusão de que, na verdade, isso é a proposta da personagem dela ser assim, e até pra entrar um pouco antagônico com o Kirahin, que... É, eles se complementam e formam um antagonismo, mas isso é prova da personagem, achei que eventualmente acaba entendendo esse lado dela e assim, em linha geral, a gente até considera uma pessoa até interessante, apenas a inserção dela no jogo que é o que a gente discute, se ela é muito acaba chamando muito a atenção da gente e tal.
É como eu sempre gosto de dizer, né, eu acho a Fio um ótimo personagem na história do jogo, mas ela como ajudante ela te dando os avisos que ela dá toda hora, isso enche o saco. Eles poderiam ter reduzido mais, eles reduziram um pouco, poderiam ter reduzido mais ainda, e o personagem em si não precisaria mudar por causa disso, só fala menos, basicamente.
É, uma coisa que eu não curti, mas tive que acostumar, foi a adição da stamina no jogo, tanto é que ela foi reaproveitada no Breath of the Wild, mas no geral eu não curto muito não. Mas isso sou eu, tá, pessoal?
Eu lembro que da primeira vez que eu joguei, eu também não era muito fã da estamina, mas quando eu rejoguei até pra gravar o papo de Mickey Ball, percebi que ela não me incomodava tanto, ela foi bem implementada, eu admito isso hoje em dia, ela ficou bem implementada, tem muitas frutas de estamina espalhadas pra quando você precisa, dificilmente fiquei numa situação que eu gastei demais a estamina, eram situações que eu acabei me desesperando, mas no geral a estamina é muito bem implementada no jogo e é legal ver essa evolução. É, que ela foi transportada como... Até essa é uma mecânica bem básica no Breath of the Wild. Ficou bacana.
É, lá no Breath of the Wild, inclusive, né? Lá não tem essas frutinhas que recarrega, mas... Por exemplo, se você estiver parado, não consome a stamina. E se estiver se deslocando para o lado ou descendo, também não consome. Só se estiver subindo.
Aí tem fruta, tem comidas que regeneram, estamina, deixa tua estamina, acho que vence por um tempo. Tem tudo isso também.
Ah, da parte da alimentação ainda não... Cheguei lá.
A estamina, eu sempre gostei da estamina no Skyward Sword. Eu acho que ela adiciona um aspecto de risco e recompensa em algumas partes que seriam chatas sem isso, as partes de escalada principalmente, tipo, no Ocarina ou no Twilight Princess, quando tem os momentos assim, você praticamente só tá apertando pra cima, tá ligado? Não tem um desafio. Mas aqui tem o lance da estamina, você pode acelerar um pouco a situação, o que é sempre útil, porque essas partes são lentas, geralmente, mas você tem o risco de ficar sem estamina. Então tem um risco e recompensa aí, legal. Outra coisa que eles podiam ter adicionado no remake, que seria algo que viria do Breath of the Wild, mas não fizeram, seria uma opção de fazer upgrade na stamina. Eu acho que isso seria bem legal, mas infelizmente não fizeram isso. Colocar uns stamina versus no jogo, talvez no lugar de algumas recompensas dos baús da deusa.
Um medalhão pra fazer isso também, né?
É, ou um medalhão, sim.
Ah, é, podia ser, né, igual que tem o coração, né? Dois medalhões de corações.
Sim, sim.
A outra parte que eu também não curti muito foi o sistema de mira nos inimigos. Até chorais, quando você mirar no inimigo, você acertava um alvo com facilidade, né? Usando a flecha ou o stiling, isso mirando. Aí a partir de Skyward Sword, a mira já não garante mais o acerto ao alvo. Idem Breath of the Wild. Você tem que estar bem posicionado com a câmera para poder acertar. Então só a mira não ajuda muito, não. Então para a parte das dungeons, que foram bem inovadas, né? Ao invés de aquela dungeon com várias salas, a dungeon tinha pouquíssimas salas, mas muita coisa para fazer em cada sala, bastante coisa mesmo. Às vezes, voltar na mesma sala para fazer o que não tinha, o que ficou pendente, ou em outros casos, voltar à dungeon mais tarde para completar. Como foi quando eu tinha que voltar lá no Skyview Temple para pegar a água da água sagrada, né? Acho que era isso. Secret Water?
Sim.
No geral, eu recomendo bastante o jogo, é muito bom. Uma aventura totalmente diferente da quem a gente conhece. Vale muito a pena.
Agora falando propriamente do Skyward Sword HD, ele foi anunciado em meados de fevereiro desse ano de 2021. Ele foi anunciado junto com aquela notícia de Água Fria que o Anuma deu, de que a continuação do Breath of the Wild ia ser adiada, ou que eles precisariam de mais tempo. Vocês se lembram disso?
Ele não falou bem que ia ser adiado, né? Até porque não tem data ainda, mas ele falou que não tinha nenhuma notícia pra dar no momento. Isso foi bem triste, né? Porque assim que ele apareceu, todo mundo pensou, pô, pra final de 2. E aí foi só pra falar isso.
Eu não lembro se foi, acho que não foi, eu não sei se foi nele, acho que foi no Nintendo Direct seguinte, que ele reapareceu pra dar, acho que, mais algumas novidades. Fizeram, vai, me dá aí a notícia triste, porque tu só faz me dar notícia de quando tu aparece. Você vê que não, quando ele apareceu, ele deu uma notícia boa, mas naquele caso, foi. Enfim, aí quando eles fizeram esse anúncio, veio o trailer anunciando que eles estariam uma nova versão remasterizada dos Skyward para a versão do Switch. E só para não deixar assim, o aniversário de 35 anos passar em branco, porque esse ano a gente só teria alguns DLCs lá do Age of Calamity e os Skyward HD. E bom, agora nós vamos listar aqui no geral as principais mudanças que nós percebemos vindo dele. E antes de começar a falar da principal, deixa eu tirar esse ponto da reta, que se refere graficamente ao jogo. Começar aqui o jogo, como para fazer jus a esse HD que está no nome dele, o jogo agora ele roda em 1080 de resolução, e isso é uma novidade até, assim, não é que eu estava esperando que não tivesse isso, mas foi uma edição legal, que o jogo agora tá rodado a 60 FPS, e eu só fui perceber quando fui jogar na TV que realmente o jogo ele roda liso. Ele dificilmente cai de 60 FPS. E assim, ele não. Efetivamente, se nós compararmos com. Acho que a gente vai ter que fazer muita comparação com o Touch Pieces HD, que, se não me engano, a equipe que ficou responsável em remasterizar é a mesma desenvolvedora. Mas quem já jogou o Touch Pieces HD na versão do Wii U e comparou com a versão original do GameCube, o Wii, trazendo para o Skyward Sword, a gente percebeu que eles também deram uma limpada no visual. O visual tá mais nítido. Acho que eu posso definir no geral, graficamente, o Skyward Sword HD, que ele é bem nítido. Mas, no geral, não teve, assim, não teve mudança de texturas, não teve uma limpeza muito aprofundada. Só, realmente, uma nitidez maior. E acho que alguns modelos ficaram um pouco mais acentuado, mas fora isso, se olhar os dois, você só vê, esse aqui tá um pouco mais borrado e mais serrilhado, esse aqui tá liso. É só isso que eu percebi, não sei se vocês sentiram diferente.
A mudança foi basicamente de upscale, né? A textura, a resolução aumentou, e com isso, detalhes que já existiam, mas não eram tão visíveis antes, agora são visíveis. As texturas, eles devem ter dado um upscale nelas também, talvez os arquivos originais fossem maiores, não sei. Porque textura é um negócio que fica muito datado se você não mudar. Elas são iguais, você percebe que são as mesmas texturas, eles não refizeram, mas teve algum trabalho aí, ou algum trabalho, ou a textura original já tinha sido feita maior do que a gente via no jogo original.
E aí só fizeram diminuir a resolução pra caber num disco de
Wii. Que é bem comum você fazer algo maior, em resolução maior, e depois reduzir. Porque reduzir é fácil, aumentar é difícil. Então, se você fizer já maior e depois reduzir para o jogo, você tem algo para o futuro, para fazer um remaster, alguma coisa assim, já preparado.
Isso. Outra melhoria que mudança é de respeito à interface da tela do jogo, que até certo que era uma crítica inicial na época em que o Skyward Sword original tinha sido anunciado, que a gente via aquela interface com um emote gigante na tela, cobrindo um terço da tela, odiava aquilo, mas no próprio jogo original você podia diminuir e deixar a tela bem limpa, mais limpa possível, apesar de eu achar que podia ficar mais, mas nesse jogo, até por causa de algumas decisões que a gente já vai comentar logo em seguida, mas deram ainda uma limpada ainda maior, até porque a resolução está maior, então eles puderam redistribuir alguns ícones, diminuir o espaço que eles ocupavam na tela, está bem mais organizado. Por exemplo, acho que o contador de HUP agora está num canto diferente e está mais limpo. Isso foi uma mudança que foi muito do meu agrado para essa versão do Switch.
Sim, isso é como você falou, a resolução ajuda bastante com isso. E a interface do Skyward Sword era no Wii, ela era realmente triste. Além de da resolução baixa da época, eles ainda tiveram esse trabalho todo de fazer uns elementos que só atrapalhavam na versão full da interface.
Eu entendo que eu acho que eles era uma característica muito do jogo, que ele te pega muito na mão, de eu esqueci qual botão aciona tal coisa, aí tinha que colocar um emote gigante na tela pra dizer que botões faziam tal coisa. Eu sei que isso até é uma herança um pouco arcaica vindo dos Zelda 3D, que tem a interface dos botões principais, por exemplo, a BXY, que dizia o que cada botão desse fazia, só que isso foi levado ao extremo no jogo original já não havia necessidade disso.
O problema é mais o controle tá desenhado na tela. Porque aquilo tomava um espaço desnecessário. Os botões ficavam mais espalhados, porque eles tentaram fazer os botões ficarem no lugar correto pro desenho do controle, e sei lá, foi uma decisão bem ruim na época que eles corrigiram agora.
E por causa disso, né, por ter colocado o controle na frente da tela, não deu pra colocar o minimapa. Aí, ao invés disso, colocaram um ícone do minimapa sobre o controle pra poder abrir o mapa.
Assim, pessoalmente, eu não sinto muito problema de ter um minimapa na tela ou não. Eu geralmente consultava o mapa geralzão e tava tranquilo.
Eu acho isso até uma mudança positiva pra série.
Deve ser por isso então que no Wind Waker tiraram o minimapa, né? O HD tiraram o minimapa.
Porque assim, o minimapa, ele às vezes puxa muito a sua atenção e você não olha o que tá acontecendo no jogo. Se você ficar andando seguindo o minimapa. Então eu acho legal ele ser uma tela separada. Tipo, se você quiser ver o mapa, você vê o mapa, mas quando você tá no jogo, você tá prestando atenção nos arredores. Então você absorve melhor os atalhos. Os cards hoje tem muitos atalhos. Os caminhos alternativos, fica melhor assim, a atenção do jogador fica melhor dividida.
Agora pro próximo ponto, que eu acho que foi o principal ponto que todos nós ficávamos discutindo, será que eles vão conseguir portar os Skyward Sword pra uma versão do Switch? Porque justamente eram os grandes chamados do jogo, que eram os seus sensores de movimentos e o controle usando o emote, cheio das parafernálias dele, dele detectar você mexendo o emote e a espada do Link acompanhar, ter todos aqueles gimmicks de arremesso, de pontaria, tudo. Isso estava na cerne do jogo, a gente até se questionou um pouco disso no nosso papo 25, dedicado aos Skyward Sword em si. Como é que eles vão portar isso para um Switch? E eventualmente a nossa conclusão que a gente chegou foi a solução que a Nintendo chegou, que ela conseguiu mapear esses sensores de movimentos todos na configuração de botões do Switch. Basicamente, os cortes da espada ficaram no Wii. O próprio Joy-Con, ele emula isso, de você puxar os dois Joy-Con e você ficar usando o Joy-Con direito com o sensor de movimento. Agora, pessoalmente, quando eu joguei os Skyward Sword HD, eu joguei ele apenas no modo de botão. Durante as minhas lives eu joguei só no modo de botão, porque eu não estou usando tanto meu Joy-Con em si por causa de medo de drift, estou usando o meu Pro Controller para jogar isso. Então, queria saber o que vocês acharam dessa mudança de mapear em forma de botão, ou se vocês chegaram a experimentar usar com o sensor de movimento do Joy-Con, se ficou tão bom ou até melhor do que era no Wii.
Eu joguei com o novo modo de controle, o modo usando os analógicos. E eu também não usei o Joy-Con pelo mesmo motivo que você, porque eu evito usar eles por questão de drift. Mas... os controles novos ficaram razoáveis, ficaram, tipo, é o que se esperava, mas eu gostaria que tivesse uma opção, talvez, de misturar os dois um pouco, porque eu gosto dos controles de movimento pra espada e pros itens em geral, mas eu não gosto dos controles de movimento pra voar e nadar nesse jogo, no original, né? E eu gostaria de poder misturar, colocar nadar e voar com os controles novos e o resto com controles antigos. Mas infelizmente não tem essa opção, é um ou outro. Quer dizer, você pode mudar no meio do jogo, né? Mas é um pouco inconveniente. ficar entrando no menu pra mudar de opção.
Eu lembro que eu senti muita facilidade em algumas coisas que eu tinha dificuldade na versão original. Por exemplo, nadar era muito ruim no Wii. É jogar bombas, porque você tinha que levar um pouquinho o emote ou descer ele pra o Link rolar. Isso é estupidamente fácil de se fazer na configuração de botões. E, por exemplo, fazer o Scar Strike, você tem que elevar o emote pro Link, elevar a espada pro céu e carregar a espada pra fazer o Scar Strike. Pô, na versão com o botão, é analógico pra cima. Faz analógico pra cima, pronto. O Link já tá puxando o espada pra cima e já tá carregando o ataque. Simples.
Sim.
E eu penava.
Ah, algumas coisas ficaram bem mais fáceis e algumas coisas ficaram bem mais difíceis, né? O minigame de equilibrar as abóboras ficou bem mais difícil.
Ficou?
Tu é testemunha. Tu viu como eu fiquei penando esse minigame.
É, eu nem joguei esse minigame. Eu tô falando pela sua experiência.
Mas esse minigame também teve um twist, porque naquela hora eu tava brincando com uma função que foi adicionada nessa versão, que se eu ficar segurando o L e mexer no analógico, eu tenho acesso à câmera livre, eu posso olhar em volta, uma coisa que não existia na versão do Wii. Então, assim, é uma função, é bom que ela não é obrigatória em si, é uma função mais, é um acréscimo interessante, de você querer olhar os arredores, olhar embaixo, olhar mais em cima, coisa que na versão do Wii não tinha, mas você sabe que o jogo não foi projetado para ter essa câmera livre. Então, por exemplo, nesse minigame, eu inventei de mexer a câmera, mas só que o Link estava equilibrando as duas abóboras, e isso entrou em conflito com quem estava mexendo o Link, e tornou ele muito mais difícil do que ele realmente é. Mas foi invencionice minha de querer mexer na câmera, naquele minigame que não era para mexer a câmera.
Eu já me acostumei a usar a visão em primeira pessoa para olhar os arredores. Então, eu praticamente nunca usei o controle de câmera do jogo.
Tu fala apontar com a espada?
É, sim. É assim, você tem a função do drowsing, que é o rastreamento, que o Link fica apontando com a espada, mas tem a opção de você colocar ela no ícone do olho, você tira a espada, só em primeira pessoa, o Link só olha em volta.
E é uma transição bem rápida, e o Link pode continuar andando nesse jogo, ao contrário dos anteriores. Então você consegue fazer isso pra olhar os arredores sem perder o movimento. Que foi algo que eles fizeram justamente pra compensar o fato de que não tinha câmera livre nos cartões do original, né?
Então, no final, achei que foi uma edição interessante e não é tão obrigatório tu parar pra pensar, caraca, como assim? O jogo original não tem câmera livre? Só que, sinceramente, eu nunca tive dificuldade com a câmera no jogo original. Eu acho que é porque ela é muito bem mapeada.
Sim, ela é bem mapeada, o jogo foi bem projetado ao redor do fato de não ter esse controle de câmera. E tinha essa saída de você olhar os arredores com a primeira pessoa, se você precisasse realmente. Que raramente você precisa. Eu acho que tem alguns poucos momentos no jogo que tem algum puzzle que requeira isso, de olhar os arredores.
Bom, uma outra adição que nós temos aqui é, agora o jogo tem autosave, ele salva automaticamente quando você basicamente transita entre áreas ou quando você faz uma progressão na história. Aparece um íconezinho das chamas sagradas no cantinho, rapidinho, indicando, olha, salvamos automaticamente aqui. E quando você vai no passo para salvar o jogo, aparece o ícone lá do autosave bem em cima de todos. Então, é uma boa, eu acho que é outra edição bem-vinda, porque o autosave é bacana de vai que falta luz e, ah, meu Deus, eu fiz uma dungeon inteira e não salvei, e agora? Eu não sei porque eu tenho um autosave aqui.
Ah, o Switch não tem tanto esse problema por causa da bateria dele, né? Mas,
bom,
se a pessoa estiver jogando no portátil e tiver com a bateria acabando, tem esses...
Autosave esse, né, que muita gente no mundo inteiro achou que congelava a tela, só porque na demonstração a tela ficava parada.
Ah, eu lembro dessa discussão. Mas pode ser também que o cara é esquecido, desligou
sim.
Switch.
É, o autosave é sempre bom, né? Até porque o Skyward Sword, ele tem esse sistema de save mais limitado. Você não pode salvar em qualquer lugar, que nem nos outros jogos 3D. Quer dizer, tirando o Majora's Mask também, né? E sendo um jogo portátil, é sempre bom você ter essa opção de desligar o jogo a qualquer momento e ele tá salvo.
Inclusive, essa questão de save, uma coisa que é um pouquinho diferente do jogo original é que quando você terminava o Skyward Sword original, ele obrigatoriamente ia sobrescrever seu save anterior com o New Game Plus. Nessa versão não, nessa versão, quando você termina o jogo, ele te pergunta se você quer salvar em cima ou salvar no slot separado. Até testei isso na live, e salvei no slot separado, e você pode fazer isso. É, de salvar no slot abaixo, onde você quiser, ou subir em cima. Ou caso você tenha deixado alguma coisa pra trás no jogo final que você queira refazer, o save anterior vai estar lá, se você quiser.
Será que a Tantaluz influenciou nisso, já que ela trabalhou no Twilight Princess, que lá também tinha essa escolha, onde quer salvar?
Ah, isso não tinha no...
Quer dizer, tinha, assim, tinha no original, sim, do GameCube e Wii, né? Mas como a Tantaluz trabalhou pra fazer o remake, né, pode ter tido alguma influência, né? Para poder implantar isso também no Skyward Sword.
É possível. Agora temos que falar de um assunto um pouco delicado aqui nessa questão. Apesar de ser opcional, foi uma coisa que gerou muita burburinho. Quem se refere à utilização de amiibos no jogo. A começar que nenhum amiibo de Zelda funciona no jogo, que é uma certa surpresa para nós, especialmente, novamente, comparado com o Touch Me HD, que ele tinha a função de você utilizar amiibo da série Zelda, ele te dava... Eu te praxe, dava alguns itens, eu acho que o mais especial são dois, que é do Ganondorf, que ele ativa um modo muito mais punitivo, ainda mais do que um Hero Mode, que ele, o próprio Touch Princess HD tem, e o amiibo do Wolfenie com a Midna, que libera toda uma caverna especial de desafios, dedicada pro Wolfenie. Isso era uma coisa à parte. Agora, nesse jogo, nenhum desses amiibos de Zé que você tem não funciona, apenas um, que foi um amiibo lançado especialmente para essa versão, que é um amiibo da Zelda com o Loftwing dela. E me corrija se eu estiver errado, mas a única função que ela tem é de servir de um teleporte entre a Terra, entre a superfície e o céu. Você está em qualquer lugar, não tem nenhuma estátua de pássaro perto para você ir para o céu. Você chama a Fi, você vai perguntar se você quer usar um amiibo, aí você bota esse amiibo da Zelda com o Loftwing dela no Joy-Con, ela vai ler, e você vai poder automaticamente ser jogado pro céu, você faz o que você quiser lá. Aí se você quiser voltar pro ponto em que você tava na superfície, chama o amiibo lá no céu de novo, e você vai voltar para esse ponto. Eu esqueci alguma informação, é exatamente
isso. É exatamente isso. Ela funciona de forma parecida com o Forest Wind do Ocarina, e o Oco do Twilight Princess, que te teleporta para fora da dungeon, e depois te teleporta de volta para onde você tava. Só que ao invés de dungeon, é a superfície.
Curiosamente, você pode usar o amigo da Zelda e o Lord Wang no Twilight Princess HD, mas no jogo em que esse amigo pertence, só pode usar esse, não pode usar os outros.
E o que, que ele faz, o amigo da Zelda e do Lord Wang no...
Ah, deve fazer a mesma coisa que a Zelda, né?
Isso, no Twilight Princess recarrega a vida, e no Breath of the Wild cai um escudo, né? Cai alguns itens de proteção, de recuperação.
Normalmente é o mesmo efeito que os amigos da Zelda normal.
Uhum.
E já tinha um amiibo, acho, da Zelda dos Skyward Sword, não tinha não? Não, não tinha não.
Não, tinha o do Link.
Tinha só do Link.
Mas que não funciona.
E esse amiibo, ele é um pouco mais caro que os amiibos tradicionais, né? Porque ele é um pouco maior.
Um pouquinho só maior, um pouquinho.
E é um pouco, como o Tuara falou, que é um pouco controversa essa mecânica. É uma mecânica que, assim, é uma reclamação tão, tão famosa do jogo, esse lance do teleporte ser lento e tal. E de uma área pra outra você tem que passar pelo céu. E isso, ele é um pouco de um atalho pra isso, mas ele é um atalho que eles venderam separadamente em vez de colocar no jogo. Então fica um pouco de... Pô, isso podia estar básico no jogo, seria uma melhoria de qualidade de vida bem útil, que eles quiseram colocar no amiibo. E sendo que os amiibos geralmente, principalmente em Zelda, eu acho que foi a primeira vez, talvez, que um amiibo trava uma mecânica principal de jogo. Porque no Twilight Princess ele tinha aquela dungeonzinha do Wolfenie. Breath of the Wild tinha o Wolfenie também, que virava um parceiro seu.
Isso tudo era... Tudo isso era bônus extra, né?
Era um negócio bem bônus. Você nunca sentia que era algo que tava fazendo falta no jogo. Era sempre algo bem extra. E esse não. Esse você sente. Pô, isso podia estar no jogo. Seria uma mão na roda. Mas tá separado.
Isso me gerou certa discussão, até entre nós lá no site. Teve, por exemplo, o Chapolin, que é o comentador, que ele relembrou da época que ele jogou do Wii, apesar de ter essa chatice de ir pro céu e descer, subir pro céu, mas ele lembrou que nunca teve, assim, a dificuldade de encontrar uma estátua de passo pra ter que ir pro céu. Tanto é que toda vez que você tiver uma dungeon, é fácil de sair dela pra ir pra uma estátua de pássaro e ir pro céu.
Sim, o maior problema, na verdade, é quando você tem que ir de uma região pra outra. Tipo, você tá tendo que ir de Faron pra Lanayru, por exemplo. Aí você não pode simplesmente ir pra uma estátua e falar, não, eu tô em Faron, eu quero ir pra Lanayru agora direto. Você tem que ir pro céu, aí tem o loading. Aí você chega no céu, você voa pro outro buraco, se joga, tem outro loading. É meio irritante isso.
Pelo menos, eu acho que pela versão do Switch, eu joguei na versão dock, não sei se na versão de portátil é mais lento, mas eu senti que os loadings nessa versão da HD estavam mais rápidos.
Os loadings ficaram melhores, de fato. Até porque o Wii era um console de disco, né? Então ele tinha esse problema de loading que é comum. E agora com cartucho e com versão digital também, fica bem mais rápido.
O Shadow, Você comentou do amigo Dolph Link, que no Breath of the Wild ele vira um parceiro, né?
Sim, ele invoca o Wolf Link pra te ajudar no jogo.
Isso é uma referência a um jogo do Sega Mega Drive que se agora, em que o herói principal tinha a ajuda de um cão branco?
Não, acho que é só. Eles só quiseram fazer uma mecânicazinha extra mesmo. Acho que eu não vejo nenhuma referência.
De parceiro mesmo.
É. E ele faz bem pouco, então ele é bem opcional mesmo, assim. Eu joguei com ele uma vez e falei, ah, legal, não vou usar no resto do jogo.
É, pessoalmente, por mais que realmente é chato que uma mecânica que, de certa forma, ajudaria bastante ficar restrito a um amiibo, e nós sabemos como amiibos vendem como água, um deserto vive esgotando, tem scalpers que revendem ele a preços obscenos, é horrível.
Esse em particular ainda teve o problema da pandemia, que a Nintendo até pediu desculpa, ela não custou pedir desculpa pelas faltas de estoque comuns em produtos dela, mas nesse amiibo eles falaram que a remessa saiu menor do que esperada por causa de problemas com a pandemia.
Mas eu acho que o que eu mais senti falta, justamente, acho que não havia motivo de você não ter as funcionalidades dos outros amiibos de Zelda só pra dar um extrinha. Oh, pô, isso no Twilight Princess, ele fazer isso a rodo, não tinha desculpa. Ah, não tenho de invocar um baú aqui, a mecânica básica do jogo permite. Mas no Twilight Princess você fazia os itens pularem do chão, surgiam do nada e ninguém reclamava.
É, então, o que eu estava tentando entender, porque nesse jogo só podia usar o amigo da Zelda, Loftwing, ele não é limitado, né? Você pode usar qualquer hora, né? Esse amiibo?
Sim.
Sim, desde que você possa chamar a Fi para pedir para usar o amiibo, sim.
Então, aí eu quis entender isso, porque somente podia usar o dela, é porque, teoricamente, ela faz tudo, né? Por exemplo, no Twilight Princess, você pegava o amiibo do Link para recuperar flechas, né? Tu pega o Loftwing, viaja pra Scout e compra flechas. Tu usava o amigo da Zelda pra recuperar a vida, pega o amigo da Lightwing, vai lá em Scout e compra poções, se você pega.
É, mas eles não precisavam fazer as mesmas coisas que eles faziam no Twilight Princess, né? Eles podiam fazer coisas diferentes ou até mesmo as mesmas coisas, e você ia poupar muito mais a viagem de ter que ir lá e voltar e comprar flecha do que se você simplesmente recuperasse as flechas.
É.
Mas assim, não precisava ser necessariamente a mesma coisa. Eles podiam fazer... Por exemplo, uma coisa que eles poderiam fazer que seria bem fácil, podiam até pegar assets do Breath of the Wild pra ajudar, é roupas novas pro Link. Se colocar um Link de outro jogo, tu trocar a roupa dele. E isso é uma mudança boba, visual, não ia afetar nada no gameplay. Mas, pô, muita gente ia adorar jogar com o Link com a aparência do Ocarina ou com a aparência do Twilight.
Ah, isso é. Esse amigo da Zelda, no geral, Zelda Loftwing, né, tem 1.001 utilidades. Só que, pra... Quem quiser fazer esse jogo completo com essa qualidade de vida, o investimento sobe de 60 para $85. É isso, né?
Ah, eu vou te contar. Aquele vídeo que eles chamam as qualidades de vida, que a gente está listando aqui todas essas mudanças, eles chamam de qualidade de vida, doeu um pouco em mim, porque são... Eu vou fazer essa coisa no final, mas a sensação que eu tenho é que são coisas tão pequenas, mas ele dá um destaque tão grande. Olha só isso aqui que
Sim,
o jogo pode fazer agora.
É o que eu sempre falei. Esse jogo, eu amo os Cards World. Ele tem muitas coisas que eu acho que ele fez muito bem. Mas ele tem tantas falhas tão grandes que as soluções que eles deram parecem, tipo, pouca coisa em relação aos problemas que eles tinham. Eles não consertaram quase nada.
Inclusive, agora puxando a próxima mudança, que é disso de acelerar um pouco o jogo, eu percebi que boa parte, por exemplo, o jogo acelera as partes que o jogo meio que parava muito, no sentido de diálogos. O jogo agora, você pode acelerar diálogos, no sentido de você pode fazer o diálogo todo aparecer de uma vez e ir pulando ele. Se você Sim. quiser esquipar toda uma conversa inteira, você já pode fazer isso, porque no jogo original, por exemplo, pular as cenas cinemáticas, só no seu New Game Plus você podia fazer isso. No versão em HD não, você pode fazer isso já desde a sua primeira jogada.
A velocidade do texto realmente era algo que... Era uma das coisas que o Cartoon porque... fez que não tinha desculpa, tá ligado?
Não, eu fico até meio besta, sabe? Eu fico pensando, caraca, isso é uma coisa tão básica de acelerar, e eu fico pensando, nossa, como foi que eu joguei essa versão do Wii nessa lerdeza toda, de ter que esperar todo o texto aparecer.
E é uma coisa que já tinha sido feita em Zelda muitas vezes. Todos os Zeldas de 3D, pelo menos, você consegue fazer essa aceleradinha no texto.
Pô, tem a cena clássica, conversando com o Gaipora, que ele tem aquele mural de texto enorme, que tu pula
Sim,
tudo...
Você pula tudo e acaba falando pra repetir depois.
Ah,
está dentro da Ocarina, poxa.
Mas então, eles perderam umas sensibilidades técnicas que eles já tinham desde a Ocarina. E não faz sentido. E agora, beleza, agora eles consertaram isso. O lance de pular cutscene até na época não era tão comum ter essa mecânica, mas hoje em dia é super comum, então foi ótimo eles terem colocado.
Outra mudança que eu acho que até lembrou um pouquinho do que foi feito no Tactics HD é que quando você pega, por exemplo, peguei uns 5 Hups pela primeira vez, vai, o Link vai parar tudo, vai pegar os 5 Hups e mostrar pra você, ter a caixa de água explicando o que, que esse Hup azul te dá 5 Hups, explicar, papá, qualquer item que você pegava tinha uma caixa de água. No jogo original, toda vez que você desligava o jogo e ligava o Link, toda vez que você pegava um Hup azul, ele vai te explicar o que, que esse Hup azul é, toda santa vez. Isso foi, finalmente foi removido na versão HD. Você pegou um Rampage uma vez, ele vai te mostrar as mensagens uma vez, e quando você pegar ele de novo, não aparece mais. Isso vale também para insetos, itens consumíveis, tipo balas, flechas,
isso é uma das coisas que eu acho que eles consertaram, mas não consertaram o suficiente. Porque tem esse problema de quando resetava o jogo, você tinha que ver as mensagens de novo. Mas um outro problema que tinha que eles não consertaram é que a primeira vez que você pega um item, um inseto, por exemplo, ele mostra a caixa de diálogo, tranquilo, beleza, mostrar a caixa de diálogo. Mas aí depois ele mostra a tela de pause abrindo.
Ah, sim.
Que demora, sei lá, um segundo. E depois o inseto aparecendo, brilhando, com uma animaçãozinha desnecessária. Tipo, pô, beleza, eu peguei um inseto. Eu não preciso que você me mostre toda vez pra onde ele vai no, na tela de pause. E eles mostram pra cada um, e são, sei lá, uns 50 bichos na tela. 50 acho que é exagero, deve ter uns 30.
Não, acho que é 30.
É. Deve ter uns 30. Então 30 vezes isso vai acontecer e é uma ceninha de uns 5 segundos que fica irritante, mesmo sendo só 30 vezes. Ainda assim é demais.
É, agora falando da pessoa que mais me chama a atenção e mais nos interrompe no jogo, que é a Fai, ela também teve umas certas mudanças da ajuda que ela nos fornece. Dessa vez, ela até contaram alguns diálogos que ela parava o jogo inteiro, pulava em cima do Link pra explicar. Foi se tornando opcional. A espada vai brilhar, o ícone dela no HUD do jogo vai piscar também, piscar bem rapidinho, e você fica a seu critério. Você quer ouvir a orientação que a Fai quer te dar? Não quer ouvir? Segue o jogo. Parece que contar, acho que foi por volta de um pouco mais de 10 interrupções que o jogo tornou opcional. Ainda há algumas interrupções que nos geram umas situações até engraçadas. Até quando eu tava fazendo live, o próprio Shadow presenciou isso, de eu cheguei numa área, peço o nome. Aí a Fai me interrompe, olha, meus dados indicam que nós estamos em Farwoods. Aí a tela fala uma visão panorâmica, parece lá, Farwoods. Sim. Fai, valeu.
Eu cheguei a clipar esse momento quando eu tava jogando e coloquei no Twitter, eu acho. Que é umas três interrupções, eu acho. Não só da Fai, mas do jogo também. Porque, tipo, tem aquela cutscene normal que tem mostrando a área com o logo. Aí ela para pra te explicar e aparece no mapa também. Sim, tipo, o jogo abre o teu mapa e desenha o mapa todo e aparece escrito Farmwood. Tipo, podia ter só um, tá ligado? Desses três. Não precisava das três coisas.
O melhor foi quando tu encontrou aquele tesouro, né, Tfero?
Ah, sim, o Tumbleweed. Eu fiquei me indagando, quem é que coloca esse monte de galho velho dentro de um baú e guarda como tesouro? Aí, isso aconteceu, tudo que a gente tava falando aqui de reclamar de que o jogo tem um bando de pausas, aconteceu nessa cena, de eu abrir o baú pra pegar o tabuíro, foi a primeira vez que eu peguei esse item, abri a tela do pause, me indicar onde ele fica no meu menu de espólios, aí fechou, a Fai pulou na minha frente pra me dizer onde eu conseguia ele.
Sim.
Foi um combo de pausas, uma atrás da outra.
É, e tem um momento também que me irritou bastante quando eu vi na tua live, eu nem percebi isso jogando, eu percebi vendo você jogando, que é logo no início do jogo, que é um momento que assim, você vê que o design do jogo foi bem feito, e eles não confiaram que o design ia ser o suficiente. Que é assim que você tá. Você tem que pular em Farum na primeira vez.
Ah,
o jogo já te falou que você tem que seguir a luz verde que apareceu. E aí você sai da escola. Na saída mais óbvia da escola, você tá de frente pra luz verde. Tipo, o jogo fez. O espaço foi projetado de forma que você sai pela porta e você tá olhando pra luz verde na tua frente. Então, assim, não, tipo, tá tudo ali pra te ensinar sem texto, tá ligado? Só que aí a Fia aparece e te fala, não, você tem que vir aqui, blá, 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 blá. E ainda te manda comprar um escudo pela terceira vez, porque já tiveram dois personagens que te mandaram comprar um escudo, e ela te manda também.
É, ela fala pra gente ir no bazar pra repor abastecimento e comprar um escudo.
Sim, sendo que acho que o professor, não lembro qual dos dois, o professor que parece o Legolas, já tinha falado isso, e o diretor também tinha falado pra comprar um escudo.
Foram três interrupções naquela cena, não foi, Tfero?
Foi. Naquela cena do Tumbleweed foi.
Não, tô falando no início mesmo, como se vai...
É, essa do início também. Ela te interrompe pra te falar pra ir pro bazar, depois ela te interrompe pra falar pra você pela luz verde,
e
aí você finalmente consegue... E tem uma outra interrupção que eu não lembro qual é.
Quando tá chegando perto da luz verde, já voando, ela também interrompe, né?
Ah, é verdade. Quando você tá pra pular, ela interrompe de novo.
Pra gente pular. Uma outra coisa que o jogo mudou, que foi retirado, fiquei tão... Um dia que eu fiquei um pouco surpreso, sinceramente eu nem lembrava dele, mas depois de um tempo eu lembrei tudinho que ele fez. Eles retiraram a Shakestone que ficava na academia. Pra quem não sabe, assim, Shakestone na superfície tem a rodo, elas ainda existem. De você acionar elas, elas te dão um espólio qualquer e segue vida. Mas tem uma Shakestone especial na academia que você entra dentro dele e ele tem mini vídeos. Para caso você esteja perdido tanto na missão principal como em side quests, ele te indica o que é que você deve fazer em seguida, com um pequeno vídeo mostrando passo a passo dessa parte. E essa parte não existe mais essa questão de mostrar o que você tem que fazer. Eu fiquei pensando assim, eu acho que eu cheguei a usar ela uma ou duas vezes, acho que por curiosidade, mas acho que não foi uma remoção que eu fiquei muito sentido, sabe? O jogo já te pega na mão muito, então.
Foi uma remoção que eu achei meio desnecessária, porque, assim, eles podiam remover os momentos que o jogo pega na mão sem você pedir e deixar isso aí pra quem tá realmente perdido ter um guia. Eu acho que eles atacaram o problema de forma ao contrário. Tipo, tirar o handholding obrigatório é muito melhor do que tirar o opcional.
É, sim, isso eu concordo. Agora eu fico pensando, o que motivou eles a tirar? Achei que só, não sei se eles não conseguiram recriar, porque... A Shakestone basicamente é uma biblioteca de mini vídeos te mostrando o que fazer. Não sei se eles não conseguiram recriar aqueles vídeos no upscale do jogo.
Talvez tenha sido um problema de espaço. Espaço no cartucho, sim. Alguma coisa assim. Porque vídeo é uma parada que consome bastante espaço.
Verdade.
E eram vídeos mesmo, não era que nem, sei lá, os replays do Smash que eles rodam na engine do jogo.
Até já não esqueço, por exemplo, o final do The Wind Waker, aquela cena. Até a pessoa se perguntou, ué, por que eu tô no New Game Plus, eu tô com a túnica invisível, por que aqui na cena final o Link tá com a túnica normal? Porque todo aquele, o epílogo do The Wind Waker é uma cena, é um vídeo que tá salvo dentro do disco.
Isso.
E aquele vídeo, ele ocupa mais da metade do espaço do disco. Todo o resto do disco, que é o jogo em si, a programação, textura, tudo do jogo ocupa o mesmo espaço que aquele vídeo. É impressionante, gente.
O Breath of the Wild tem alguns vídeos assim, alguns cutscenes em vídeo assim. A última cutscene do jogo também, você percebe que o Link tá sempre com a túnica do herói, a túnica do campeão, né? E com a Master Sword nas costas. Porque é um vídeo, não é... Ele não vai usar a roupa que você tá usando no jogo, porque ele não pode alterar o vídeo. As memórias também.
Sim, sim.
Em Ocarina of Time 3D fez o inverso. Alguém aí já pescou no Ocarina 64? Já pescou o chapéu do pescador lá? Se você pesca o chapéu, quando termina o jogo, dá os créditos, no 64 o pescador aparece sem um chapéu. Se não pescar, lógico que fica com o chapéu, né? Com aquele gorrinho dele. Já no 3D, pescando o chapéu ou não, o final sempre será ele com o chapéu, com aquele gorro. Isso é fixo no 3D.
Isso me parece mais uma parada que eles não pensaram em fazer. Porque eu não sei se eles fizeram aquilo virar um vídeo.
Eu imagino que no Ocarina, o Ocarina seja tudo in-game, não tem vídeo salvo no cartucho do Ocarina. Tudo gráfico do jogo rodando.
Os cartuchos de 64, eles não eram capazes de carregar muito vídeo. Então, era uma fraqueza do 64, que foi uma das grandes fraquezas que fez ele não se dar tão bem contra o PlayStation.
Tu disse que... Tu acha que, pelo que eu entendi, no Ocarina, aquilo não são vídeos, são combinações,
Não, em tempo real. As cutscenes normais, todas as do Ocarina, todas as do Majora's, e a maioria das cutscenes dos outros áreas 3D, elas são feitas em jogo. Elas são personagens se movendo na engine. Então qualquer alteração que você faça no personagem, trocar a roupa dele no Breath of the Wild, ou, sei lá, tá usando um escudo ou outro no Skyward Sword.
No próprio Ocarina, você tá usando uma túnica de outra cor, ou outro escudo, isso. Quando tá tendo aquele conversa,
isso tudo altera a cutscene, porque é o personagem do jogo que tá se mexendo. Mas se a cutscene for um vídeo, como é o final do Wind Waker e o final do Breath of the Wild, aquele vídeo já tá gravado, já tá renderizado, e ele vai ser daquele jeito. Não tem como você alterar ele com escolhas suas. Então, tipo, a roupa do Link vai ser fixa, o escudo do Link, a arma do Link vai ser fixa, que é o caso do final do Wind Waker e o final do Breath of the Wild.
Então, no caso do Twilight Princess, o final também é feito em tempo real, porque nas cenas finais, se você abre um baú que tem no Highfield, no chat fica aberto, se não abrir fica fechado. Se tiver usando outra roupa, a
sim,
Zora Túnica ou armadura, né, o Zora Armor, também alteram os créditos.
Ah, o Twilight Princess todo é in-game as cutscenes.
Ah, sim. Beleza.
Então, nós encerramos a nossa conversa. Acho que nós vamos agora fazer um apanhado geral. O que, é que nós achamos de todas essas mudanças que o escassor de HD trouxe e se a gente recomenda ele ou não. O que eu posso dizer da minha experiência que eu tive com o escassor de HD é que as mudanças dela, no geral, eu acho que elas são bem-vindas. São bem-vindas de acelerar o jogo. Acho que o tapa no visual dele poderia ser bem mais evidente, foi basicamente o que fizeram no Twilight Princess HD, mas pelo menos não fizeram um trabalho às três porradas. Tá em upscale bacana, e eu acho que é legal que a taxa de quadros dele é fixa em 60 fps, ele dificilmente cai disso, tá bem lisinho, isso é muito bacana. Fizeram umas melhorias na interface, aceleraram o diálogo, isso também é muito bem-vindo. Eu aprovo os controles pelo analógico, com os chamados configuração por botão, o mapeamento ficou bem bacana. Eu lembro que a gente estava indagando até o que o X faz, o X não está fazendo nada, e lá para frente a gente foi descobrir que jogaram o uso da harpa e para chamar o Groose para o X. É um botão jogado para escanteio.
Isso foi um mapeamento um pouco estranho para mim.
Outras mudanças que trouxeram que foram muito legais de ter autosave, é sempre bom ter um autosave. Diminuindo um pouquinho a chamada de atenção da Fi, isso ainda assim o jogo ainda tem algumas pausas muito desnecessárias. Teve essa toda a polêmica envolvendo o Amiibo, que ele traz uma função que acabando que essa função não poderia ser melhor ainda, mas essa função acabou sendo jogada pro lado e o jogo não lê os outros Amiibos. Você lê um Amiibo, não lê os outros, não faz nada com eles. Então, assim, as mudanças que ele trouxe no geral foram bacanas, algumas poderiam ser melhores. Agora, em relação à experiência de jogar o Skyward, essa foi a terceira vez que eu jogo, e a terceira vez que eu digo, a última vez que eu tinha jogado ele por completo foi quando a gente gravou aquele pau de Milk Bar, dedicar para o Skyward há 5 anos atrás, então rejogar ele de novo nessa nova versão. Eu percebi que é um jogo que é muito curioso, a cada 5 anos eu estou voltando a jogar ele, e a minha opinião com ele é um pouco modular. Eu lembro que eu detestei ele depois que eu joguei pela primeira vez. Quando eu rejoguei, eu achei ele muito mais interessante, achei ele bem mais bacana, saí recomendando ele a rodo. E nessa versão em HD, é engraçado que as coisas que eu achava que eu não tolerava antes, eu tolerava agora. Por exemplo, a side quest que eu achava que era meio chato de pegar os cristais de gratidão. Mas no final, essas quests são bem de boa, são bem tranquilas de fazer, são até divertidas que aumenta a interação de você com o povo de Skyloft e até com algumas personagens que você conhece a superfície, ficou bacana. Mas reforçou, eu lembrei, pô, essa mecânica de ir e voltar no tempo é bacana pra caramba, é muito bem bolada. Mas também reforçou algumas coisas que eu realmente detesto nesse jogo, que não só essas questões de o jogo te para muito, te pega muito na mão, mas caramba, gente, como eu odeio o deserto de Lanari, eu odeio aquela área mover disso. Toda a mecânica de puzzle, ou que tem como dificuldade essa areia que me puxa para baixo, que eu tenho que ficar correndo, eu detestei veementemente todas as partes, seja no começo do jogo, quando eu voltei naquele deserto, ou lá no Skykeep, que é a última dungeon do jogo, tem uma sala só com uma mecânica dessa, eu detestei, caramba. Mas no final, assim, os Skyward HD, caso você não tenha jogado a versão do Wii e quer conhecer esse Zelda, só para deixar bem claro, é um Zelda que eu recomendo, apesar dos pesares, essa versão do Switch é bem bacana. Você quiser ter a experiência de jogar como se fosse com o emote, se você tiver um Switch normal que você pode destacar o Joy-Con na versão do Lite, você pode ter essa experiência. Ou se você acabar se cansando disso no jogo mesmo, você pode mudar para a configuração de botão e jogar só no botão, que é tranquilíssimo também. Acho que a única contra reclamação que eu tenho, infelizmente, é que ele é um jogo muito caro. Infelizmente, é aquele padrão de jogos da Nintendo. era a mesma coisa no TOTPs HD e a mesma coisa para esses caçadores de HD. Eles estão vendendo a preço cheio. Raramente ele desce muito esse preço. Então, caso você tenha que usar jogar nele, fique de olho quando tiver algum desconto para diminuir um pouco ele, porque, na minha opinião pessoal, ele é um pouquinho caro para o que o jogo oferece.
Sim, eu concordo com isso, questão do preço. Até fiz a piada lá no começo, né? Pro que eles fizeram de remake, em questão de melhorias e tal, foi um preço meio salgado. Acho que ele poderia ter sido uns $40 e ter sido desse jeito, ou poderia ter sido uma melhora mais considerável e ter sido preço cheio. Mas é o que você falou, né? Ele teve melhoras em relação ao original, podia ter tido mais melhoras, porque o Skyward Sword é um jogo de... tem muitas falhas muito graves, eles não foram tão a fundo assim nas mudanças, mas o jogo é bom. Eu sempre gostei do Skyward Sword, né? Eu sempre fui um dos meus favoritos, então assim, eu sempre perdoei as falhas dele. Então pra mim é fácil recomendar ele, apesar dos pesares e desses problemas novos aí do preço e tal. Mas uma coisa que eu acho curiosa, que eu vi muita gente reagindo, que você falou também um pouco, muita gente que não gostava do jogo parece que tá tendo uma reviravolta agora jogando o remake. Apesar dele não ter mudado tanto, muita gente que tá tendo uma segunda opinião melhor do que a primeira.
Eu acho que nesses anos, mais de 10 anos que temos de Skyward Sword, toda vez que a gente volta a discutir ele, eu acho que esse é o único Zé que acaba fazendo isso com a gente. Nossa opinião no Ocarina, nossa opinião do Majora, é quase nem imutável. Nossa opinião do Link to the Past, a gente acha ele uma coisa e a gente continua pensando ele desse jeito até hoje. Salvando umas coisas ou outras que a gente vai mudando com o tempo. Mas o Skyward Sword é essa montanha russa de opinião. A gente começa detestando ele, a gente começa gostando de umas coisas que a gente não ligava, a gente começa, pô, isso aqui é muito chato. Acho que o único Zelda que me dá essa divergência de opinião ao longo do tempo é um jogo modular.
A comunidade em geral, eu acho que ela tem um pouco isso com quase todos os jogos, na verdade. Quase todos não, mas assim, essa época aí entre o Ocarina e o Breath of the Wild teve bastante isso. O Wind Waker também teve muito ódio no começo, depois a galera provou e gostou. O Twilight Princess também teve um pouco disso. Assim, Zelda... é porque Zelda sempre é um jogo... eles sempre têm um polimento muito bom. Mesmo com as falhas todas que eles têm, tem algo muito bom ali pra você experimentar. Então, com o tempo, você vai meio que aprendendo a aceitar as falhas e gostar mais das partes positivas. Então, é algo que, assim, eu até recomendo pra quem não gostava tanto dos Skyward Sword tentar jogar de novo. Porque pode ser que você encontre alguma coisa aí que você não tinha visto antes.
Bom, o pessoal reclamou do efeito gráfico, né? Da textura, né? Eu já penso que não dá pra mudar tanto, além de aumentar para HD, porque a textura é cartunesca, né? Como eu falei, um 3D cartunesco. Aí não dá pra fazer muito assim. Ó, se pegar o Wind Waker, por exemplo, o HD, o jogo tem muita mudança, teve, né? Mas se você olhar a textura em si, ela não foi trocada, não foi substituída, só ela está em HD e adicionar alguns detalhes, né, como sombreamento, alguma coisa em outra mudou a cor do céu um pouco, né, mas se observar bem, é a mesma textura, de modo geral. Então, na parte cartunesca, eu não tenho o que reclamar, era meio que esperado, né. Já comentaram em 2016 que o Twilight Princess HD foi um remake preguiçoso, mas agora que veio anunciar um Skyward Sword de HD, já usam o Twilight HD como base, que tem muito mais coisa, e teve mesmo, né? Não teve... eu esperava que tivesse mais dungeons opcionais, tipo... como tinha no Twilight? A Cave of Shadows.
É, realmente, uma dungeonzinha opcional extra no jogo seria uma mudança bem-vinda, porque é um jogo que tem poucas dungeons. Ele tem muito conteúdo fora de dungeon, mas ele tem poucas dungeons. Então, colocar uma dungeon extra seria legal. Conteúdo extra em geral, assim, a Tantalus, eu penso que eles fazem bem pouco nesses remakes. Eu preferia o approach da Grizzle nos remakes do 3DS, dos jogos 64. Que eles também não adicionaram nada em termos de conteúdo, né? Mas pelo menos eles fizeram realmente um trabalho de refazer as interfaces todas do zero. Os controles foram bem adaptados. Os gráficos, totalmente, sim.
Eu mexi um pouquinho nos gráficos também. Os modelos, os personagens também. Eles retrabalhavam eles, de fato.
Eu acho que, assim, teria que ser disso pra cima os remakes de Zelda. Eles mereciam bem mais atenção do que eles recebem.
Fazer o Fall Press valia a pena, né?
É, isso sem contar os remakes realmente bons da Nintendo, né? Que são os de Metroid. Que seria o estandarte de ouro, assim.
Se bem que, por exemplo, você tá justamente os remakes... Eu pensei no Zero Mission, mas, por exemplo, o Zero Mission não foi terceirizado. Ele foi um trabalho feito pela equipe de desenvolvimento da própria Nintendo do Zero. Já o caso foi, por exemplo, acho que foi que tu lembraste também justamente do Summer Return, mas esse realmente foi a Nintendo em parceria com a Mercury Stream, que é uma terceirizada. Mas eles fizeram um trabalho excelente. Eu acho que vai muito da mão dos produtores, sabe? Eu acho que o próprio Aonuma é um cara que... Acho que ele não gosta muito de ficar mexendo muito no cerne do jogo. Ele quer manter aquilo pra... As pessoas de hoje em dia têm uma experiência similar ao que nós tivemos na primeira vez que a gente jogou, sabe?
A minha opinião é que, assim, o original tá aí e ele vai existir pra sempre. Então, você fazer algo diferente, você tá, pelo menos, criando uma nova experiência.
É, agora tem, por exemplo, você nunca foi muito fã de existir remakes ou remaster, mas já que já vai ter essa oportunidade, então aproveita essa oportunidade para revisitar algumas filosofias de design que naquela época não funcionou muito bem e para tornar um pouco mais acessível, melhorar. Agora.
É, se todos os remakes fossem iguais os do Metroid, eu não ia ser tão contra remakes. Mas a questão é justamente essa, eles poderiam fazer, por exemplo, sei lá, um port direto da versão do Wii, só com as poucas mudanças que eles fizeram nessa versão, e fazer um remake mais robusto mesmo, com mudanças pesadas, tirando mecânicas que não funcionaram, ou mudando elas desde da base para elas funcionarem. Seria algo, uma visão mais interessante. Algo que, assim, eles meio que fizeram isso com a Link Between Worlds. Ele não é um remake, ele é um jogo considerado separado do Link to the Past, mas se tu olhar pro conteúdo dele, ele meio que é um remake.
Ele é uma coisa que eu sempre digo, ele começa como um remake, mas depois ele vai para um caminho totalmente inédito e aplica isso.
Ah, então, ele seria o que eu pensaria que um remake de Zelda deveria ser. Você tá reusando as ideias, mas colocando algo novo e um twist diferente. E aí os clássicos são os clássicos, você pode sempre portar eles, colocar um serviço baratinho aí, como tem o Switch Online, que infelizmente vai ficar mais caro também. Ou o Virtual Console falecido, que eles não largaram.
Bom, se especulava que o remake teria sidequests noturnas. Eu já imaginei que não, porque não tem muito o que fazer à noite, então não faz sentido poder usar o pássaro à noite, né? O Loftwing à noite. Eu já imaginei que não teria isso, né?
Sidequests noturna, eu penso muito pouco, fico muito mais focado em Skyloft e no máximo o Beetle, que você fica fora. O Beetle e o Lumpy Pumpkin, que é lá a lanchonete de abóbora.
O lance, eu penso que o lance de não poder voar à noite, eles usaram até como um pouco de puzzle, elemento de puzzle, porque quando você chega na ilha do Beetle pela primeira vez, você pensa, cara, como é que eu vou chegar aqui nessa parte aqui que não dá pra chegar porque a casa dele não tá aqui? E, tipo, eu não posso voar aqui de noite quando a casa dele tá aqui. É meio que você tem que parar pra pensar, e tipo, ah não, tem uma cama na casa dele. É meio que um puzzle isso. Então, se você pudesse simplesmente voar de noite, isso ia se perder um pouco.
É, você fica pensando, o que acontece se eu acordar à noite aqui? Onde é que eu vou acordar? Aí você testa e você descobre esse desdobramento que tem lá na ilha dele.
Sim, que até o momento é necessário pra poder fazer a última side quest dele, né? Aí precisa ir pra ilha dele, dormir na Airshop, né? Beetle's Airshop. Aí explica tudinho o que tem que fazer. Bom, antes de sair o remake, eu ficava brincando lá no chat da equipe, né? Será que quando começar o festival, quem é que anuncia mesmo? Eu acho que, não sei se é o Kaipora ou se é um dos outros dois ajudantes.
Não, é um instrutor, eu esqueci o nome dele.
Tem o Olan e tem o outro. Os dois são iguais, eu nunca sei qual é qual.
É os cabelos pretos que fala, né?
Deve ser o Olan. É. Mas você tá falando dos 25 anos da nossa amada instituição lá da academia de...
Aí eu falava brincando. Eu falava brincando no chat, né? Ah, agora que a franquia faz 35 anos, vão atualizar para 35 anos da academia. Mas aí não fazia sentido, né? Porque isso mexeria na timeline do jogo.
Acho que isso foi só um easter egg que tinha colocado no jogo original pra reforçar que o jogo saiu na época de 25 anos. Mas isso se manteve. No HD ele ainda fala que são 25 anos até pra manter a referência original. Mas ainda bem que você comentou isso, porque isso foi uma outra mudança que essa versão HD teve. Era bem pequena quando você inicia o jogo. É porque na versão do Wii, quando você iniciava o jogo, aparecia o logo comemorativo de 25 anos, do aniversário de 25 anos da franquia Zelda. E na versão do Switch não aparece esse logo. Ele foi cortado e o jogo já pula lá pro prólogo. Vai direto.
Ah, é bem lembrado mesmo. Nossa, joguei tão pouco, né, que eu às vezes esqueço desses detalhes que apareciam.
Porque você é tão pequeno. Eu fiquei sabendo disso depois quando eu vi um vídeo comentando disso, mas não é uma coisa que eu fiquei pensando, sentindo falta.
Tá. antes de fazer a pergunta final, deixa eu fazer uma pergunta que eu esqueci de fazer no início. É, vocês acham que os cristais de gratidão, Gratitude Crystals, né, deveria também estar nas províncias para poder expandir mais, dividir mais? Porque lá no céu é 5 de cada um, né? Quando faz a sidequest. Vocês acham?
É, eu acho que ia ser estranho eles estarem nas províncias. Eu acho que eles poderiam até ter reduzido o número deles, desses que você acha no chão durante a noite. Porque é um pouco... Não sei, é uma mecânica...
Chato com o tempo.
É uma mecânica meio Mario, não é? Não é muito Zelda essa mecânica.
Single Scotland ou Pull Souls, right?
Esse jogo tem muitos momentos de Mario, de plataforma.
É, por mais que Zelda tenha... Por mais que Zelda tenha as Gold Scotland e tal, que sempre foram uma mecânica de coletar coisas escondidas no mapa.
Vocês estão falando das estrelas de Mario 64 ou das duas do Mario Odyssey?
Ah, as duas também entram nessa história também.
Ou tipo os Koroks de Breath of the Wild.
Então, os Koroks eles são uma mecânica análoga aos Scutulas também. Mas no, como é um jogo de mundo aberto, faz mais sentido. No Skyward Sword, é tão pequena a área que você explora do céu, que assim, de certa forma é bom ter isso, porque é um motivo pra você ficar andando por lá, né? Tipo, é uma das poucas coisas que tem pra fazer no céu. Então acho que se tirasse ia acabar sendo pior, pensando bem.
E à noite, né?
É, sim, pra parte da noite, sim.
É.
Mas agora, na minha opinião, eu acho que não precisaria espalhar pra província. Deixa só lá em Skyloft mesmo, pra ligar com a sidequest, porque eu acho que se eu tivesse que fazer mato, eu acho que eu ia começar a reclamar que teria muito.
É, então, eu acho que seria válido eles tirarem as que você encontra no chão e trocarem por algum outro conteúdo pra você fazer no céu. Mini dungeons, qualquer coisa útil pra fazer no céu.
Certo. Bom, quando a gente comentou as mudanças, o resumo dos comentários foi de que as mudanças foram poucas, correto?
Sim.
Ou poucas, ou que não foram, poderiam ter sido melhores.
É. Então, é correto afirmar que as mudanças não foram grandes, porque o jogo original já estava completo, eles entenderam que não precisavam de tanto de grandes mudanças, dizem aí.
Não, sinceramente não. É um jogo com muitas falhas muito óbvias. Eles poderiam facilmente ter tido mais trabalho e mudado coisas simples e melhorado o jogo. É, foi falta de vontade, na minha opinião. A Tantalus não quis, ou não teve permissão, talvez, da Nintendo, de fazer um trabalho mais aprofundado.
É, eles fizeram algumas mudanças bem sutis, são bem-vindas, mas a gente percebeu que essas mudanças podiam se expandir para outras coisas, podiam agilizar certas coisas, podiam ter coisas melhores. Então, o jogo não é porque o jogo eles jogaram o jogo base perfeito, eles não quiseram mexer naquilo e se restringiram a isso.
Ah, sim. Eu também acho mais ou menos desse jeito mesmo, desse modelo.
Chegou a gente pedir a nossa conta aqui. É, mas digam aí nos comentários, nas nossas redes sociais, o que vocês acham do Skyward Sword HD. Vocês gostaram que ele tenha chegado, enfim, ao Switch? É, o que vocês acharam do esquema de controles? E das outras mudanças que nós acabamos listando aqui? Tem alguma coisa que você acha que também poderia ficar melhor? Fiquem à vontade para comentar aí no nosso Facebook, nosso Twitter, até no Facebook, até no YouTube. E caso você queira mais conteúdo nosso do Skyward Sword HD, eu recomendo que dê um pulo no nosso canal no YouTube, onde recentemente nós fizemos uma série de lives em que nós deixamos nossas primeiras impressões lá, de eu jogando o jogo de cabo a rabo, fazendo o máximo de conteúdo possível. Além disso, lá também tem um videozinho de melhores momentos, caso você só queira assistir uns momentos mais engraçados que acabaram acontecendo do que acaba acontecendo em live. Eu fiz um super corte bacaninha lá. Mas, além disso, também temos lá no nosso canal um unboxing da edição física do Skyward Sword HD, que vai, não se preocupe que os links, tanto dessa série de lives como desse unboxing da edição física, vai estar na postagem desse podcast lá no nosso site, zelda.com.br. E eu recomendo também que fique ligado lá no nosso site, porque nós ainda vamos trazer mais novidades relacionadas ao Skyward Sword HD lá no site principal. Então fiquem ligados lá. E também nas redes sociais, porque nós vamos avisar por lá quando nós realizarmos essas postagens também. Lembrando sempre que você pode encontrar nosso podcast principal, tanto o Papo de Milk Bar como os sidecasts, no Spotify, no Anchor, no Google Podcast e pelo seu agregador de podcast de preferência. Basta assinar o nosso feed que está tá sempre nas postagens do nosso podcast. E por fim, pedimos que nos acompanhe nas nossas redes sociais, no nosso Twitter, no nosso Facebook, para ficar ligado quando nós publicarmos um novo podcast ou tivermos novos conteúdos relacionados a Zelda no geral. Obrigado a todos por nos ouvir até aqui e nós nos vemos no nosso próximo programa. Tchau, tchau, pessoal.
Falou, pessoal, até a próxima. Valeu.
Falou, galera, até a próxima.